calendário não permite que eu estude.
E ainda bem.
E ao contrário do Renato, ele acha que precisa estudar.
Muito,
ele fala assim,
verdade,
se eu ficar aqui, eu não vou conseguir estudar. Evoluir, eu vou, né? eu não vou evoluir, eu vou ficar nisso porque é só jogo, jogo, treino. Não, jogo, viaja,
descanso, ele falou.
E aí ele falou, eu preciso voltar a estudar, senão eu vou estancar profissionalmente. Que infelizmente é o que aconteceu com muitos dos ótimos profissionais brasileiros, que não tem tempo para nada. E ele não vai querer ficar, ele quer crescer. Eu acho que ele está
sobre o tempo,
eu
também, acho que essa questão do São Paulo, um papo que a gente teve agora, Pedro Marques e eu, com o Everton, a gente mostrou um pouco no Camisa 10, já está no Panflix.
Ajoelhou, que vergonha.
Eu também, isso já fica coisa muito pior.
Já ajoelhou de frente ao telão.
E aí? Aliás, então, é uma pergunta que eu fiz pro Everton. O Abel Ferreira, que eu acho uma gigantesca bobagem dizer que ele não tem repertório, acho que até às vezes ele tem até demais, ele se perde um pouco em escolhas e tal. Mas eu quero saber quantas vezes vocês treinaram com essa linha. Ele já tinha feito linha de 5 contra o River Plate lá na Argentina, outros jogos. A maioria deu certo, alguns nem tanto. Quando que vocês treinaram uma linha de 5 que nunca havia jogado junto, mas evidentemente treinado junto, ou seja, o Mike, o Gomes, o Luana Sobra, o Piqueires de zagueiro como nunca havia jogado e o Gustavo Scarpa para a esquerda. Primeiro, é só ver lá no Panflix e no YouTube da Jovem Pan Esportes. Ele falou, olha, primeiro tem que ressaltar o Everton, que o Gustavo Scarpa falou, eu estou disponível a sair da direita, jogar de lateral esquerdo se preciso for. Já foi maravilhoso, ok. E o Piqueires foi muito bem, então tudo muito certo. Mas assim, eu perguntei, o Everton, quanto tempo vocês ficaram? Ele falou, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, e além da gente treinar o tempo inteiro, a gente conversou muito e ele chamou o elenco e explicou pra todo mundo o que, que a gente ia fazer taticamente. E aí eu quero fazer uma coisa pra quem interessar, posso, que pra quem desinteressar também, pra nós da imprensa. E aí volta uma questão. Ah, treinou, fez treino fechado, pra quê? Não muda, muda pra cacete se o cara é bom. Então é o seguinte, nós da imprensa que nos ferremos, que busquemos outra coisa pra entrevistar, tem que fechar treino, sim, questões dessa. Sinceramente, embora o Renato estude nem tanto, o Alexandre, que trabalha com o Renato, estuda muito, era uma alteração que era possível, mas ninguém imaginava que o Piqueires ia jogar ali e o Gustavo Scarpa, que até já jogou assim. A linha de 5 não era imaginada, até porque se imaginava que o Felipe Melo fosse pro jogo. Tá? Tá assim, o Palmeiras jogou de um jeito que nunca havia jogado. Se treina, embora alguns colegas lamentavelmente às vezes vão ao treino e ficam de costas ou não percebem, talvez mudasse a história da final da Libertadores, porque o Flamengo talvez reagisse de uma outra maneira, armasse a equipe de outra maneira. Então tem que fechar treino pra cacete quando o cara é bom que nem o Abel.
E é um novo momento, e aí,
além disso,
e aí muitos dizem o seguinte, poxa, a gente tem que ter, não criatividade inventiva, mas criatividade para olhar outros ângulos de uma cobertura.
Sem dúvida.
Que não se restringe somente, olha, quem bate falta é isso, é 4-3-3, ele treinou.
Uhum.
Claro, seria legal se tivesse aberto, mas não é. Então você tem que usar...
Tem todo o direito de fechar, até porque faz parte, bola parada.
Quando a gente fala criatividade, eu insisto nisso, Mauro, eu não estou falando uma criatividade inventiva na informação.
Sim.
Uma criatividade com outro olhar, Flávio.
Claro. Não, até ir buscar em cima, como já sei que um amigo meu fez
brilhantemente. Fiz, mas aí é uma outra conversa.
Claro.
O problema de quem tá lá no campo, manda erguer um muro de 50
Sim.
metros. Então é outra conversa. Mas quando fecha uma porta, você tenta abrir outra, no que diz respeito à informação. E é que muita gente, muitos companheiros conseguem fazer, felizmente.
Começou o sorteio, viu, Vanderlei?
E é por isso que eu estava, não enrolando, mas eu estava puxando isso aqui, porque eu queria falar do sorteio, né? E é claro que nós vamos falar da grande conquista do Palmeiras, vamos falar do Corinthians, que vai quase já com vaga direta e ainda efervescência lá para o professor Silvinho, mas antes nós vamos para um rápido intervalinho para você que nos acompanha em todo o Brasil pela nossa AM620, mas a gente segue com você pelos nossos aplicativos todos, pelo nosso canal 620, por todos os nossos aplicativos. E o único jogador que pode estar lá em Abu Dhabi, pode estar não, estará em Abu Dhabi, me lembra o Mauro, é o goleiro do Palmeiras, que tem estado nos planos do professor Tite nos últimos tempos, tá certo, Mauro? Entre estar num jogo de seleção brasileira, a seleção já classificada, e óbvio que ele será o goleiro do Palmeiras, goleiro lá em Emirados Árabes, né? Não é isso?
Não tem nem
discussão,
não,
claro.
Imagina.
Não vai.
Não tem o menor sentido isso.
E aí, Flávio, o que que tem aí? Quais são os clubes? Você tem fácil?
Tenho.
Só pra gente, pelo menos nesses
Monterrey
minutinhos.
Monterrey do México, peraí, deixa eu...
Porque a gente não cai na frente do mexicano de novo. A gente, claro, meu time.
É, o Monterrey do México ia ser nosso, ele é perigoso, talvez ele acabe
perdendo. Tem dinheiro, bom time.
Você
o
Palmeiras falou, tem a zica até agora. Você falou que o único que deverá dar pequeno, um pequeno trabalho ao Palmeiras é o Chelsea.
Não. Olha, e só para reiterar o que eu falei no Camisa 10, o Espíbulo estava lá. Eu não quero saber de mulher. Acabei de beijar minha mulher amada, tipo a minha Silvana, pela primeira vez. Ah, quando vocês vão casar? Não sei, cara. Deixa eu curtir.
Já tá pressionado? Já tá sendo pressionado pra casar pela sexta vez?
Não. Eu e Silvana. Tô usando o exemplo do que aconteceu. Não,
você precisa explicar, mano. A gente nunca sabe.
Não. Tô casado, graças a Deus, com a Silvana.
Porque aí o Vampeta que gosta de falar.
Vamos lá.
Vou falar de divórcio.
Casou mais que o Fábio Júnior, Mauro.
Vai jogar o Al Jazeera, que representa o país sede, o Al Hilal da Arábia, que é o campeão asiático, o Monterrey, que é o campeão da CONCACAF, né, da CONCA Champions, o Auckland, que
ele foi escolhido, tá lá, ele foi, né? Escolhido.
O Auckland, foi escolhido.
O Auckland cara, é o time que mais participou do Mundial.
Esse, né? Aí é recolhido.
Com protestos.
Mais Palmeiras e Chelsea, são os que vão participar.
Com os meus protestos. Aí
o campeão africano que ainda não está definido.
Time da Austrália.
O campeão africano ainda não está definido. Só. Então, Al Jazeera...
Será que ele vai dar buchicho com esse time africano na causa da cepa aí?
Monterrey... O campeão da África, o Auckland, Palmeiras e Chelsea.
O Palmeiras já teve aquele Mundial 2001 que ele não pôde participar, porque ele foi cancelado, né?
A Austrália estava preparada para abrir as fronteiras a partir de agora, dia 1º. Acabou de chegar a informação que a Austrália, o governo decidiu não abrir as fronteiras a partir do dia 1º, esse programa de informação, porque quer entender melhor o vírus.
A África não pode, né? Se fosse então, hoje, eles não jogariam. Não,
então, só para que os amigos saibam dessa informação. Nada aí, né, Flávio?
Primeiro
então...
jogo vai ser Al Jazeera, que é o time da casa, contra o Auckland. E aí faltam os sorteios, né? E o Palmeiras efetivamente joga o match 4, né? Que eles falam, dia 8, conforme foi dito.
E
o Chelsea joga no dia 9.
Eu não quero saber agora isso aí.
Não, o Palmeiras joga dia 8, efetivamente. E o Chelsea joga no dia 9. Isso também já está definido.
Então, 8, jogo do Palmeiras, antes de chegar ao título, como diz sempre Mauro Betting, dia 8 e dia 9 o Chelsea.
Isso aí.
Então, Flávio, a final, o que vai dar na final? Você já sabe, né?
Não sei. Eu sei que o Chelsea estará lá, será campeão contra quem, eu tenho dúvida.
E não vou nem falar, porque primeiro eu não quero saber. E segundo, pode se acontecer.
Não, para.
É comparar Corinthians com o Palmeiras. Não. O Chelsea agora é melhor do que o Chelsea 2018. Comparando um pouquinho, mas assim.
Mauro.
O Chelsea é mais favorito, vinha quem vier.
Mauro, eu nunca tive dúvida em afirmar que o Palmeiras seria campeão, você sabe disso.
Não, você falou mesmo.
Desculpa a torcida do Palmeiras, que eu falei que o gol seria do Rony. É porque o R que veio na minha frente era de Rafael, não era de Rony. Boa. Então eu preciso pedir desculpa. Falei o meu inteiro, nunca tive dúvida que o Palmeiras ia ganhar, porque o Palmeiras tinha técnico mesmo, e o Flamengo não. Então quando tivesse qualquer adversidade do Flamengo, o Renato não ia saber se virar. Então eu falei o tempo inteiro. Agora, gente, não pode criar ilusão, é uma bobagem. A chance do Palmeiras contra o Chelsea é praticamente zero. É 0-0-0-0-1. Não é o Palmeiras. Se fosse o Flamengo, também. Se fosse Flamengo e Palmeiras juntos, também. Se fosse Palmeiras, Flamengo e Atlético juntos, também. Não dá pra ganhar. É muito desproporcional, Vanderlei. É como se fosse primeira divisão contra a oitava. Eu não tô falando de sacanagem. Qualquer time. Não é, se fosse um time da... Se fosse o Boca, fosse o River, mesma coisa. Desde 2012, um time da América do Sul não faz um gol num time europeu nesse tipo de disputa. A maior parte das vezes nem chega. Fica pelo caminho.
Pois é.
Então não tem jeito. É um negócio. Então é uma bobagem, porque o Palmeiras ganhou uma coisa tão grandiosa. Tão
exato, por isso que eu tô falando, não é pra falar de Mundial.
Aí fica gerando. Aí fica gerando uma situação que é uma bobagem pra gerar frustração. Palmeiras conseguiu uma coisa espetacular.
Tem que comemorar.
O Abel fez uma coisa que ninguém vai repetir. É um feito sensacional dentro do seu mundo. Quando sai do seu mundo, aí é besteira. E não é ilusão. O Palmeiras, se começa a criar esse negócio, aí o Palmeiras não ganha o Mundial, que não vai ganhar, aí vão dizer, foi fracasso. Gente, não dá pra ganhar do Chelsea. Não é o Palmeiras, nem o time brasileiro. Não dá pra ganhar.
Em relação também ao último, agora em fevereiro, de novo, o Palmeiras ganhou em 30 de janeiro o campeonato contra o Santos no Maracanã, num sábado à noite. No domingo ele estava estreando no Mundial contra um time que tem mais dinheiro que é ele, que é um time mexicano, que é o Tigres. Então, gente, assim, nunca na história aconteceu, nem em 18, quando foi aquela atropelo de River e Boca Juniors no Santiago Bernabéu, e também o River não passou nem para a final, perdendo para o país sede, o time do país sede, que era muito pior do que o time mexicano que passou pelo Palmeiras agora em 2020, na verdade em fevereiro de 2021. O Palmeiras foi campeão da Libertadores no sábado à noite, domingo ele estava estreando no Catar. Então, assim, é muito complicado. Agora ainda tem um certo tempo. Deverá ter reforços, é outra história. Mas,
Palmeiras
assim,
enfrentará o vencedor de Al-Ahly e Monterrey, tá?
Só chamar o comercial que o cabelo esvoaçante, como aqueles que estiveram em Montevidéu, está dizendo que chegou no horário. Chegou o horário. Nós vamos rapidinho para um rápido intervalo e a gente já volta com você em todas as nossas plataformas. Mas para o rádio a gente sai só um pouquinho, mas continua também pela nossa M620, a rede sai um pouquinho só. Mas já.
Bom, melhor. Mas não é ruim.
O Al-Hilal joga contra no grupo do Chelsea. Então o Palmeiras ele pega o vencedor do Al-Ahly da Arábia, campeão da Ásia, versus Monterrey. Então, o que ganhar joga o Palmeiras. Não é o Al-Ahly do Egito. Então, tá, esse caiu pro outro lado.
Então, está entre árabes e mexicanos. É isso aí. E depois se passar, faz a final.
Isso. Contra o Chelsea. Certeza que na final tá o Chelsea.
Você que voltou agora pro ar, aquele que nos acompanha, já pegou essa informação do nosso Flávio Prado sobre o futuro adversário do Palmeiras, que vai participar do Mundial de Clubes de 3 a 12 de fevereiro nos Emirados Árabes. Então, Mauro, eu refaço aqui para você, para vocês todos que estão nos acompanhando. O pessoal querendo que você diga, como torcedor,
sim,
o que é que você sentiu quando o santificado, segundo Flávio Prado, Abel Ferreira, chamou o Deyverson para entrar em campo na prorrogação? E depois, claro, a conclusão, quando ele fez o gol da vitória contra o Flamengo. Essa é uma pergunta e já emendo as duas e você vai discorrer sobre o assunto. O que é que passou pela sua cabeça naquele momento do gol? Ele que você estava trabalhando, a gente sabe disso, mas acima de tudo, o seu coração estava lá com uma outra cor, não a tradicional, a cor verde. Sobre isso que eu acabei de falar, por favor, está todo mundo querendo saber.
O Vanderlei, até você sabe, no pré-jogo participei, ainda eu estava... Não, já tinha chegado à cabine lá do SBT no Estádio Centenário, eu participei do pré-jogo com o Gabriel Dias e com o Pedro... Não, mas Gabriel, não, com você, né?
Eu e o Bruno.
Você e o Bruno. E aí, eu, na hora de me despedir, bom, vou voltar para o jogo, a transmissão, falar, eu queria agradecer os 6 anos de Jovem Pan, desde abril de 2015 eu estou na Jovem Pan. Aí a pessoa falou, você está se demitindo? Foi demitido? Eu falei, não, a chance de eu morrer hoje é gigantesca aqui no Centenário. Então, eu já quis deixar bonitinho, Macho Reis e a galera, o Diogo fazia uma edição bonitinha, sabe? Sobe som, aquela assim, bota assim, Mauro Betti, 66, 2021 e tal, sabe aquela coisa
e
legal?
A gente chorando.
Chorando, né? Enfim, ok. Mas aí, por sorte, eu comentei isso. Eu estava do lado do Washington Coração Valente. Ele falou: fica tranquilo, Mauro. Eu sou o Washington Coração Valente. Eu quase morri, fui para os Estados Unidos, para o Canadá, para tratar o coração. E sei todos os procedimentos se você passar mal. Eu falei: não, eu vou passar mal. Então fica tranquilo. Eu confesso que eu fiquei mais tranquilo que o maravilhoso Washington Coração Valente estava do meu lado. Então, ok, mais tranquilo. Aí vamos à primeira pergunta. Era no intervalo, eu estava exatamente anotando aqui, já estava anotando que o Kennedy ia entrar no time do Flamengo, estava preparando o raciocínio para falar onde é que ele ia entrar, provavelmente o que aconteceu, o Michel vai para a esquerda, o Kennedy vai para a direita e tal, e a gente já tinha sacado no finalzinho do jogo que o Rafael Veiga estava puxando a perna esquerda e tal. E eu tinha feito o meu vaticínio, meu palpite era 2-2, né? Ou seja, vai para os pênaltis, e nos pênaltis eu brincava, vai ser 1-0. Vai ser 1-0 o gol do Rafael Veiga. Ele bate o primeiro e faz. Aí o Everton defende todos os outros pênaltis. E o Palmeiras perde todos os outros pênaltis. Até porque o Diego Alves é excelente nos pênaltis. Então isso é 1-0 nos pênaltis, gol do Rafael Veiga. Ok. E tinha sido 1-0. Quando isso é 1-0, eu falei, pô, será que tá em 1-0 o gol do Rafael Veiga? De repente não precisa. Aí o Gabigol, de simplesmente 11 gols e 21 jogos contra o Palmeiras, pelo Santos, ou pelo Flamengo, vai lá e faz o dele. Falei, tá bom, ok. Aí vai pra prorrogação. E eu tinha visto o Rafael Veiga, mas eu falei, não, o Rafael Veiga não vai sair, eu craque, talvez o craque do time, o Dudu até já tinha saído, outra discussão e tal. Aí quando sai o Rafael Veiga e tal, tá o Deyverson, e o repórter, o André Galvão, fala, vai sair o Rafael Veiga e entra o Deyverson, a primeira coisa que me veio é o grandíssimo Bruno Prado, quando ele falou, a gente comentou aqui na Jovem Pan, lembra? E o Flávio também falou, contra o Vasco, lá em 2021, na verdade, janeiro, ele, no último jogo antes da conquista da Libertadores contra o Santos no Maracanã, ele botou o Breno Lopes para fazer o primeiro gol. E foi o Breno Lopes que depois, em cima do Pará, fez o gol da vitória. E o Deyverson fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro.
Fez mesmo.
Jogou bem, aquelas deverzices todas, que ele iria se superar também no Centenário e tal, mas fez gol, deu passo para gol, jogou bem. E meio que, e a gente comentou aqui na transmissão da Jovem Pan com o Nilson César que, de repente, o Deyverson estava cavando um lugarzinho ali no coração ou na cabeça do Abel. Talvez mais na cabeça do que no coração. Ou o inverso, porque é o Deyverson. Então, entrou o Deyverson e confesso, até porque já estava o jogo começando, eu estava terminando o comentário para passar para o Théo José, aí eu meio que passei assim, o senhor Rafael Veiga, Andrew Davidson mais à frente, o Rony, eu dei uma explicação do que ia acontecer com o Wesley, com o Rony e tal, e confesso que eu não fiz um juízo de valor como comentarista, mas a pergunta é para o torcedor. O torcedor, de fato, me lembrou aquilo que o Flávio Bruno Prado tinha falado e que eu também pensava. Pô, contra o Santos, o Breno Lopes, que tinha jogado bem no jogo anterior, foi bem.
Foi mais torcida.
Foi mais torcida, né? Aí eu falei, vou ficar quieto, até porque, inclusive, na outra transmissão do SBT, e sempre para deixar claro, eu fui contra a saída do Rony naquele momento. Eu achava que o Palmeiras tinha, quando estava perdendo por 1-0 para o Atlético Mineirão, tinha que botar mais gente à frente. Eu era a favor da entrada do Verón, mas não a saída de um outro atacante. E não deu nenhum minuto, o Verón passou e o Dudu foi lá e empatou. Então, assim, o Abel aprendia a criticar, a cornetar a alteração, mas entender que no fundo dá tudo muito certo, dá tudo muito sorte. Mas ok, então eu como torcedor eu falei, ah, eu acredito, né? E foi algo que eu falei na transmissão também depois do gol. E aí já entrando no gol. É o Betinho em 2012 na Copa do Brasil. Foi o Fabiano na conquista do Enia no Allianz Parque contra a Chapecoense, o gol da vitória, o gol do título. Foi agora o Breno Lopes. E agora o Deivinho, 21. Ah, mas ele fez o gol de 2018 em São Januário contra o Vasco na conquista do Deca. Sim, mas na época ele merecia ser titular e o Bola reserva. O Deverson estava muito bem, embora sempre louco. Né? E aí eu uso duas expressões que aprendi com dois grandes palmeirenses. Um dia, já falei aqui, perguntei para o Filipão, aliás, dois dias depois da conquista do Deca em 2018, eu falei, Filipão, por acaso você conheceu no... Eu juro por Deus, eu não acabei a frase. O Filipão falou, você vai perguntar, porque a gente está falando meio do Deverson, você vai perguntar se eu conheci alguém mais louco na vida, no futebol do que o Deverson? Vou te falar, na vida não tem ninguém mais louco que o Deverson. Palavras do Filipão. E outra genial do São Marcos falou, depois do Deverson, o César maluco virou César normal no Palmeiras. Que maluco é o Deverson. Então assim, na hora que ele rouba a bola, eu confesso que como o Flamengo estava iniciando a jogada, eu fui anotar um negócio no laptop. E eu levantei os olhos na hora que o Andreas Pereira está perdendo a bola e o Deverson está retomando. E aí, entra o lado do torcedor. Eu fiquei assim, meu Deus, ele e o Diego Alves. Eu pensei, não vai entrar. É o Deverson, acho que não vai entrar, né? Ele vai chutar pra fora, ele vai recuar a bola pro Andreas Pereira, ele vai chutar pra lateral, vai fazer um gesto pra torcida e tal.
Você foi na lógica.
Eu fui meio que na lógica. Se é que existe lógica no futebol, mais ainda com o Deverson.
É isso aí.
Aí ele chuta e a bola entra. Vanderlei, eu vou dizer, eu achei que a bola tinha ido pra fora. Já conversei com muita gente que tava no Centenário, atrás do gol, em cima, tal, gente da comissão técnica. Alguns fecharam o olho pra
e
não
ver.
A
bola do Danilo Barbosa acharam que tinha entrado, né?
A do Danilo Barbosa eu achei muito mais no final do jogo.
Eu achei exatamente a mesma coisa pela televisão.
Também. E no estádio eu tive a mesma impressão. Gol, e lembrando também que no estádio, exatamente do olho esquerdo, ele tava com problema. Eu tinha feito na outra quarta-feira a operação de descolamento de retina. Eu ainda tava com gás no olho. Então, por exemplo, depois do gol, uns 5 minutos depois do final do gol do Deverson, eu tava mais vendo pelo monitor ataques à direita da esquerda, porque eu tava com gás no olho, então eu tava com a visão mais prejudicada do que normalmente. Então naquele gol do Danilo Barbosa, pra mim era gol. Ainda falei, gol do Danilo Barbosa é realmente Palmeiras pra ser campeão. Ainda faltava essa. Mas o Deverson, muita gente fechou os olhos quando viu ele caminhando e falou, não, o Deverson vai perder o gol. E o homem vai lá e faz o gol. E aí indo além, só um pouquinho dessa resposta, dessa pergunta. O que que fez o Deverson, bem Deverson? No momento da comemoração, ele pega, arranca a chuteira com que ele fez o gol, uma das chuteiras mais importantes da história do Palmeiras, e pra mim a conquista de sábado só tá abaixo do 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense, quando saímos da fila. O Deverson simplesmente atira a chuteira pra em direção à torcida do Palmeiras. Aí corta pra uma pessoa que eu acabei de conversar, que eu não vou citar o nome aqui, até porque a gente tá conversando sobre um monte de coisas e a chuteira também. Essa pessoa está descendo em direção à junta onde está a torcida para celebrar, ficar mais próximo, porque ela estava lá em cima no Centenário. E ela está descendo olhando para os degraus do estádio, no estádio que ela não conhecia, tal, porque é uma pessoa aqui de São Paulo e tal. Ela descendo, na hora que ela está descendo, ela vê um vulto chegando perto do rosto dela que ele imaginou que era uma pedra. Então essa pessoa, ela faz um gestual de se proteger de uma pedra e fecha os olhos e abre meio que a mão, assim, por reflexo, como se fosse um São Marcos e São Everton. E a pedra, na verdade, não era a pedra, era a chuteira esquerda do Deverson, que caiu na mão dele como se ele fosse um Everton, São Marcos, um Leão ou Bernard Catani. A chuteira encaixou na mão dele. Aí ele pega, viu que não era uma pedra, olha e tem uma chuteira na mão dele. E a chuteira com os nomes dos filhos do Deverson, enfim, a chuteira canhota do gol do título do Deverson. O Deverson, bem Deverson, jogou pra torcida, em vez de guardar o melhor momento da história da vida dele, e essa chuteira tá com o torcedor que tá voltando agora pra São Paulo de ônibus.
que me deveria contactou.
Voltar a pé.
Não, deveria voltar a pé, inclusive eu vestindo a chuteira do Davidson. Não, ele falou, cara, literalmente caiu do céu, porque não é aquelas coisas como acontece, vocês já viram várias claro. Vezes. A torcida, não, e o que ele fez, ele disse, foi muito legal. O pessoal veio correndo em direção a ele e viu que ele estava tão maravilhado que ele falou, não, cara, deixa com ele, ele merece. Porque ele não é que ele me dá a chuteira, me dá a camisa. Não, caiu mesmo do céu a chuteira do gol do Davidson na mão dele. E é um cara muito legal, ficamos conversando meia hora agora cedinho.
Não fala o nome dele que não, assalta a casa dele.
Não, pois é, não, até porque a gente tá conversando o que fazer, porque você sabe que eu trabalho com memorabilia, esportiva e tal, enfim. E assim, cara, são várias histórias, são milhões de histórias, mas assim, de novo, como torcedor, Vanderlei, eu consegui segurar o choro na hora do gol do Davis, até porque tem jogo. Mas aí eu já postei, a Jovem Pan mostrou meu no camisa 10, quando acaba o jogo eu resolvi botar um celular, até porque desde 2016, quando a Jovem Pan mostra na nossa cabine e fala, você não é palmeirense? Pode falar qualquer coisa, que eu não sou jornalista, que eu sou uma porcaria, que eu uso peruca, que eu tive até que passar fita crepe pra mostrar que eu uso peruca, senão ela sai voando naquela ventania do centenário. Só não me diga que eu não sou palmeirense. Não é que eu sou mais ou menos do que ninguém. Eu sou palmeirense há 55 anos, por isso há 31 anos eu sou jornalista esportivo. Então assim, nessa hora, eu resolvi gravar um vídeo pro meu pai. Porque exatamente neste 29 de novembro, hoje, são 9 anos da partida do meu pai. E foi um momento muito complexo, você sabe, eu estava numa outra rádio, quando eu dei a notícia da morte do meu pai, uma coisa meio maluca, né? Ele morreu, na verdade, no dia 29, mas passando por 30. Quer dizer, perdão, no dia 29 mesmo, de madrugada, 29. E eu dei a notícia lá e me segurei, o pessoal falou, nossa, 7 minutos e meio falando, sim, porque era irreversível e tal. E agora eu estou muito mais emocionado por tudo que aconteceu, porque eu não vou dizer que foi o meu pai lá em cima que botou o Davidson para fazer o gol. E até porque eu conheço bem meu pai, mesmo lá em cima, eu tenho certeza que ele não viu o jogo lá de cima, que ele morre de medo. Mesmo morto, meu pai morre
de medo. Medo de reviver, né?
É, então assim, e agora muito emocionado com o Pedro Marques de ter feito a entrevista com o Everton, eu postei a foto, o Fernando Praza agora botou um texto muito lindo, uma mensagem muito bacana, o São Marcos também, enfim, sobre essa minha com o Everton, e se alguém duvida do Everton, o que o São Marcos disse pra mim quarta-feira num evento, ele falou, da cintura pra baixo o Everton é melhor do que eu. Até pra aquela coisa de trabalhar a bola e tal. De cintura pra cima eu me garanto, o Marcão falou. Mas no fundo o Marcão já tá achando que o Everton cata mais que ele. Eu acho que não. E o Everton também concorda que não. Mas pra você ter esse nível de discussão, e uma que pra mim ainda não se discute, que o Abel Ferreira já é mais treinador do que o Filipão e o Luxemburgo, pra mim não tem discussão. Mas só já ter discussão já mostra o que tá fazendo o Abel Ferreira. Tá assim, nesse dia de muita emoção hoje e todos os outros, e pra lembrar que eu fiz as contas desde quinta-feira pela viagem, por um monte de coisa, eu só dormi 17 horas, então eu não me responsabilizo por nada que eu tô falando, mas só pra voltar a Jovem Pan, que me deu esse espaço, e foi a primeira rádio onde meu pai trabalhou, lá em 1972, e quando meu pai mudou de vida graças ao Jovem Pan, que ele era editor da Folha de São Paulo, mas a primeira que abriu as portas para ele ser um cara multimídia, antes existia o multimídia, trabalhar na Rádio Jovem Pan, na TV Record, que vocês acompanharam lá no aeroporto, aliás, onde eu fiz de madrugada, onde hoje é o hospital, eu fiz o teste de PCR e saí chorando, como qualquer pessoa sai chorando com aquele negócio no nariz, mas eu falei, caramba, em 1972, a primeira vez que eu vim nesse prédio era com meu pai, e não sabia que ia ser jornalista esportivo, e foi a única vez na vida que eu vi o seu Tuta. E agora eu tô fazendo um exame para fazer um jogo no Uruguai, quer dizer, mesmo se o Palmeiras perder, já tá valendo. E num jogo em que eu tava com a minha filha, filha do meu amor, que não é minha filha, mas como se fosse filhota, a Manuela, o meu caçula no estádio, e depois no final do jogo a gente conseguiu entrar junto com o Calabar e o Chiquini, meu amigo, que é neto do diretor do Palmeiras na arrancada heróica, a gente conseguiu entrar no gramado, roubamos sim um pouco da rede que tinha sobrado, cara, sabe... E muitas vezes todos nós aqui que somos pais, filhos brilhantes, a gente conhece, filho de todos nós aqui, família de jornalista, família de comunicação, a única coisa que o jornalismo me tira é não poder estar comemorando o título com meus filhos há 31 anos, com meu pai e tal, meu pai não dá para comemorar mesmo agora, porque a gente está na transmissão, está na cabine, está no estádio, está no estúdio. Mas eu imaginar que ali pertinho, lá no centenário, onde eu jamais imaginava, a gente estava ganhando no time que era melhor que o nosso, que era o Flamengo, e o meu pai ali, minha mãe que também não via jogo ali, e a minha filhota ali, meu filho ali, meus amigos ali, depois a gente consegue invadir o gramado do centenário, porra, é o centenário que vai fazer 100 anos agora, eu vejo que tudo vale a pena, cara, assim, como a gente perguntou pro Everton, cara, é um sonho o cara vir do Acre fazer essa história? Não, o melhor sonho não é sonhar, nunca sonhei nisso, é fazer, e graças a Deus a Jovem Pan é uma das que me dá essa oportunidade, o SBT também, TNT, enfim, todo mundo. Então assim, a maior vitória pra mim não era o Palmeiras estar lá, ganhar de novo,
eu tá lá ganhar de novo, mas eu tá com a minha família, mesmo que minimamente depois do jogo, tem aquela emoção. É a emoção que eu chamo, todo jogo mostra e eu não posso mostrar, isso não é palmeirense. Não, cara, de novo, eu não sou mais palmeirense que você acha que eu não sou palmeirense. Eu não sou menos palmeirense também. Eu sou um palmeirense como qualquer outro, uma pessoa como qualquer outra, que se não chorou quando meu pai morreu há 9 anos, eu agora agradeço demais ao Jovem Pan por me deixar chorando por uma série de coisas. Mas basicamente pelo meu maior amor incondicional. Porque eu nasci amando meus filhos que não tinham nem nascido, nasci amando os meus 3 enteados que são como filhos para mim, nasci amando meus pais que me botaram aqui em casa, mas sobretudo nasci amando o maior amor incondicional que eu tenho na vida. Que é um amor que já me traiu, já me derrubou, já me rebaixou, já me fez perder cabelo, já me fez perder um monte de coisa, mas eu nunca vou perder uma coisa, que um dia eu vou me aposentar disso aqui, do jornalismo, mas do Palmeiras jamais.
Acabou?
Começou.
Eu não teria o atrevimento e a ousadia de interromper você.
Obrigado, Wanderlei.
Nós vamos para um rápido intervalinho para você que nos acompanha em todo o Brasil e a gente já volta com o Flávio, com o Espímpolo, com todos vocês. Mas a gente segue pelos nossos aplicativos todos e pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. E eu vou chamar agora no intervalo para você que está com imagem uma matéria do nosso Pedro Marques.
Volta aqui com o Top of the Hour. E nesse bloco nós vamos falar sobre os voos de 6 países africanos que estão impedidos de desembarcar no Brasil por conta da nova variante Ômicron. Quem tem os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini.
Olha, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ampliou a quantidade de países, né, que tem recomendação para que o governo federal faça restrição de entrada aqui no Brasil. Na sexta-feira, a Anvisa soltou uma nota recomendando, né, a restrição de entrada de pessoas e de voos aqui no Brasil de 6 países do continente africano. E ontem, então, ampliou essa recomendação para outros 4 países. Agora, a recomendação total, portanto, de 10 países. Tudo isso para evitar a entrada aqui no Brasil, né, da variante Ômicron, a variante do coronavírus originada na África do Sul. Por enquanto, o Brasil proibiu a entrada desses 6 países iniciais, de viajantes, de pessoas, né, e de voos, desses 6 países inicialmente recomendados pela Anvisa. Agora, a expectativa, então, é que o governo federal siga essa nova recomendação da agência e adicione, então, esses outros 4 países também na lista aí de restrições. Esses novos 4 países são Angola, Malawi, Moçambique e também Zâmbia. Isso pode acontecer, portanto, nas próximas horas ou nos próximos dias, mas hoje, então, já valendo restrições para 6 países. A gente lembra, né, que a variante Ômicron, ela já foi detectada em mais de 10 países em todo o mundo, inclusive já tem aqui um caso nas Américas, no Canadá, já confirmaram por lá caso da variante Ômicron, e a gente faz essa tentativa justamente de evitar que essa nova cepa chegue aqui ao Brasil. No entanto, ontem também a Anvisa, ela soltou uma nota dizendo que detectou Covid-19 em um passageiro que veio da África do Sul e desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Não se sabe ainda se ele tem ou não a variante Ômicron, ele está em observação, né? Está isolado em casa, de acordo com as autoridades de saúde, com a Anvisa, ele passa bem, tem sintomas leves, mas está em observação. Esse material genético do teste de Covid dele foi encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, que faz o sequenciamento para a gente descobrir se ele tem ou não essa variante. De acordo com o Ministério da Saúde, por enquanto, nós não temos nenhum caso confirmado aqui no Brasil.
Então, a gente não sabe se já chegou ou não, porque as autoridades ainda não conseguiram fazer o mapeamento dessa nova variante. Inclusive, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, Alexandre Nain. Alexandre, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Top of the Hour pela Jovem Pan News. A pergunta é, existe a possibilidade real dessa nova variante já estar presente entre nós?
Boa tarde, William. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Jovem Pan News. Existe, sim, uma possibilidade muito grande e, para ser bastante cientificamente honesto, é improvável que nós consigamos deter completamente a entrada da variante Ômicron no Brasil. O nosso trabalho de casa é no sentido de diminuir a velocidade que isso aconteça ou postergar o máximo possível a chegada da variante Ômicron, porque ela já é uma variante que está circulando de forma majoritária em pelo menos 6 países da África e também já vários casos detectados, inclusive com provável transmissão comunitária na Europa e casos exportados para vários países da Ásia e até mesmo das Américas, como vocês colocaram.
Doutor, e aí para a gente falar sobre fazer ou não a lição de casa, eu gostaria da sua opinião sobre a fala do ministro Marcelo Queiroga hoje na coletiva, dizendo que nós temos que ter preocupação, mas não desespero com relação a essa nova variante. O senhor concorda com essa afirmação?
A afirmação está completamente correta. No momento em que se coloca o surgimento de uma variante como a Ômicron, que tem um potencial, e vou enfatizar a palavra, um potencial maior risco de transmissão, é essencial que nós mantenhamos a vigilância bem alta, mas sem pânico, sem desespero.